Santa Maria de Negócios. Notícias de economia e a análise do que impacta no seu bolso. Amanda Boeira.
Na última semana aconteceu uma live para discutir a situação da economia aqui na região. E a gente traz agora um pouquinho do que foi conversado por lá. Primeiro, fica aqui a minha sugestão de quem quiser assistir, tá no Facebook do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia aqui do Centro do Estado. Mas também o Santa Maria de Negócios fala exatamente sobre isso. Trazemos hoje o economista da UFSM, Daniel Coronel, e o presidente da Cacisme, Luiz Fernando Pacheco. Bem-vindos!
Obrigado, Amanda. Cumprimentar o Pacheco.
Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Tudo bom, Daniel?
Tudo bom, Pacheco. Obrigado.
Vocês se encontraram, digamos assim, mais recentemente, né, na última segunda.
Na última segunda participamos de um debate do professor Luciano Schuch com o Pacheco sobre as perspectivas de crescimento e desenvolvimento para a região de Santa Maria e de seu entorno. Na oportunidade, o Pacheco falou dos esforços que vem empreendendo através da Cacisme, e o professor Luciano, os esforços que vem fazendo para o UFSM corroborar para a geração de emprego e transferência de tecnologia e renda.
Pois é, sobre isso que eu quero começar falando, sobre o que motivou essa live, o que fez com que o Conselho fosse atrás dessa informação, como que foi esse período até chegar nesse momento de não, vamos construir essa conversa e levar para a população, como que foi?
A ideia dessa live, Amanda, partiu de uma demanda do Corecon, que está analisando ativos das universidades e dos demais órgãos, visando montar estratégias para enfrentar esta pandemia, ou seja, montando estratégias para o pós-pandemia. Então, nesse sentido, foi uma iniciativa visando ouvir o setor produtivo, quais as suas perspectivas, quais os seus desafios, e a universidade, que tem um papel estratégico como emulador do desenvolvimento econômico e social. A UFSM vem cada vez mais contribuindo para a transferência de tecnologia, e uma perspectiva nos próximos anos é que ainda aumente ainda mais, através das suas startups, através do parque tecnológico, da Agitec, ações que coadunam para a geração de emprego e renda, que é o que o país e principalmente a nossa cidade precisa nesse momento.
E Pacheco, estando à frente da Cacisme, como que a gente pode ver que passou esse ano tão diferente, né, aqui em Santa Maria? A gente até deu uma conversada sobre isso no Tua Voz Santa Maria, faço aqui já o meu jabá, quem quiser ouvir a entrevista tá no SoundCloud, mas a gente já teve um princípio de conversa sobre como que foi passar esse ano para esse setor aqui na cidade. O que aconteceu ao longo desse ano pandêmico por aqui?
Olha, Amanda, foram esses últimos 14 meses, aí, 13, 14 meses, foram meses muito difíceis, não só para a classe empresarial, porque classe empresarial, em toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de frisar, não existe classe empresarial se não existir empregados. Então, onde tem um empresário, onde tem uma empresa, pode saber que tem no mínimo 5, 10, 20 empregados, colaboradores, trabalhadores, famílias, né, que se sustentam em virtude daquele negócio. Então, sempre que a classe empresarial estiver sofrendo, pode saber que todos os seus trabalhadores, todos os seus colaboradores estarão sofrendo também. Assim como, né, no lado oposto, quando a classe empresarial estiver sendo, né, valorizada, estiver sendo, assim, como eu dizer, ajudada no bom sentido, estiver sendo privilegiada no bom sentido, não com privilégio, né, fora da questão legal, ética e moral, mas sempre que a classe empresarial estiver sendo privilegiada como um importante ator da questão econômica, pode saber que todos os seus funcionários, todos os seus trabalhadores estarão sendo privilegiados também. Uma empresa que está bem é uma empresa que está contratando, é uma empresa que está abrindo postos de trabalho. Uma empresa que está mal, num período difícil, pode saber que é uma empresa que, no mínimo, ela não está contratando, quando não, é infelizmente demitindo. Então, esses últimos meses aí foram muito difíceis, não só para a classe empresarial, como, né, o nosso viés agora aqui é econômico, né? Mas foram meses muito difíceis em todos os setores, seja saúde, economia, relações humanas. Então, foi um período muito difícil. Vislumbro, né? Não é a primeira vez que eu estou vislumbrando uma luz no fim do túnel, né? O ano passado a gente achava que em setembro estaria resolvido. Depois, não, agora lá por março vai estar tudo resolvido. Então agora a gente já enxerga, né, talvez o segundo semestre já de uma volta mais efetiva a uma normalidade. E Santa Maria não é diferente do lugar que existe no Brasil. Né? Santa Maria está, tipo assim, como é que fazer um freio de mão puxado, né? A gente não está numa velocidade que a gente poderia, que a gente tem condições, a questão econômica, a questão de mercado, a gente poderia já estar num momento bem melhor. Mas acredito que com o avanço da vacinação, eu acho que em questão de mais 60 dias, eu acho que uma grande parcela da comunidade vai estar vacinada, principalmente a parcela mais vulnerável, né, com a idade mais elevada. Acredito também que com a volta, com o retorno das atividades na Universidade Federal Santa Maria, também isso vai ajudar muito. Santa Maria, sem a Universidade Federal Santa Maria, em todos os sentidos, Santa Maria não é a mesma. Então, a gente precisa desse retorno das atividades da Universidade Federal Santa Maria, da UFN, o nosso setor de ensino superior, ele é um carro-chefe da nossa economia, ele tem um poder de puxar muito a nossa economia. Então, a gente vislumbra agora, para os próximos meses, né, uma melhora significativa e que as empresas, né, possam voltar às suas atividades da forma mais parecida com o que era em torno aí de um ano e meio atrás, para que a gente possa superar de vez essa crise, que é uma crise muito séria e que eu não, nos meus 30 anos que eu tenho, 30 anos, quase 30 anos de mercado, que eu nunca passei por nada parecido. Assim, a gente nunca viu nada parecido na questão econômica com o que está acontecendo, né, nesses últimos meses aí.
Pois é, e pensando nessa questão de projeção, de situação de melhora, como tu disseste, tinha-se a esperança até que junho do ano passado melhorasse, depois setembro, março desse ano. Nesse momento, agora que a gente tem até uma ideia assim de prazos de vacinação mesmo, que querendo ou não é o jeito mais efetivo da gente conseguir contornar toda essa situação, é possível se pensar em uma projeção positiva aqui para a região, Daniel?
Eu entendo que sim. Amanda, e uma coisa que eu quero frisar, eu concordo com o Pacheco e procuro também sempre frisar quando eu posso o seguinte: o FSM e setor produtivo, no meu entendimento, são uma única alma, ou seja, um único corpo. Ou seja, não há dor ou aflição que fira um, não afete o outro. Portanto, se o setor produtivo é ameaçado, tem dificuldades, a UFSM tem um papel importante para ajudar o setor produtivo a se recuperar através da inovação, da transferência de tecnologia, de parcerias, dentre outras ações. Um ponto que eu quero destacar é o seguinte: hoje, antes de vir para essa entrevista, eu estava dando uma olhada, em Santa Maria, mais de 35% da população já recebeu a primeira dose da vacina. É um ponto extremamente importante. Tem uma perspectiva favorável que até o final do ano toda a população de Santa Maria esteja vacinada. Ou seja, nós temos uma perspectiva para a retomada das aulas no final do segundo semestre ou início do ano que vem. Acredito que a retomada das aulas, acredito eu, seja mais para o ano que vem. Mas com isso nós vamos conseguir voltar a uma normalidade. Por que voltar a uma normalidade? Eu acho que os efeitos deletérios dessa crise, principalmente no emprego, não vão ser corrigidos num curto espaço de tempo, de 5-6 anos. Ou seja, esses empregos que foram perdidos, lamentavelmente, não serão recuperados. Mas a economia vai voltar a ter uma certa estabilidade, no sentido de ter projeções de crescimento econômico, do setor produtivo de respirar um pouco mais aliviado, manter os empregos que tem e começar a gerar renda. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante que nós temos que frisar. Ou seja, eu também visualizo que agora nós começamos a enxergar uma luz no fim do túnel, ou seja, uma perspectiva de crescimento econômico. E também, quem sabe, é o momento, tanto a nível federal, estadual, como municipal, os governantes insistirem em reformas pró-competitividade. No âmbito federal, uma reforma tributária, que é extremamente importante. No âmbito do governo estadual, que está ocorrendo uma melhora significativa nas finanças públicas, o Estado promover os investimentos em infraestrutura. E no âmbito de Santa Maria, o que, que eu acredito que a prefeitura possa fazer? Já é um avanço com a questão da lei da liberdade econômica, um ponto extremamente importante, mas a prefeitura tem que ser um catalisador do desenvolvimento, ou seja, buscar atrair investimentos para a cidade, e isso passa necessariamente pelo embelezamento da cidade, da cidade, vender melhor o potencial de Santa Maria e da região. Quem sabe com a ESA, o ano que vem, já abra-se uma nova perspectiva de crescimento para Santa Maria.
E, Pacheco, a gente tem, então, essa análise, né, do professor Daniel, de que estamos caminhando aos poucos para essa melhora, que é esse vislumbre que tu disseste que tem também. O empresário, ele tem alguma possibilidade, alguma coisa que ele poderia, talvez, tentar fazer agora para estar acima dessa melhoria, para que a melhoria para ele seja um pouco maior? Porque a gente teve muita mudança, inclusive, nessas questões de redução de empregos, como a gente trouxe, tem muita função que nem vai voltar, né? A gente tem algumas situações de empresas que abriram mão até de suas sedes físicas, dos encontros físicos, e já não tem mais nem projeção de volta, e isso também afeta muito. Existe alguma coisa que o empresário conseguiria, talvez, vislumbrar para melhorar e para estar acima dessa onda de um retorno lento?
Olha, Amanda, eu acho que num momento de dificuldade extrema como este, eu acho que é imprescindível o empresário buscar se qualificar, tentar, por mais que já a gente sempre faça isso, mas tentar enxergar, fazer um raio-x do seu negócio, tentar ser mais específico, mais preciso na análise do seu negócio, do seu produto, do seu mercado, do seu consumidor, né, para não sair um pouco, às vezes, do foco. Então, eu acho que dentro das empresas, eu vejo isso, qualificação e tentar ter a melhor leitura e o mais rápido possível dessa leitura da sua empresa, do seu negócio, do seu produto, dos seus consumidores, né? Que não pode demorar muito também, porque senão o tempo vai cobrar uma conta muito cara. Externamente, dentro, fora da empresa, como o Daniel citou, a gente tem muita esperança nesse projeto de liberdade econômica que foi aprovado na Câmara de Vereadores semana passada. Isso vai ajudar muito, principalmente a pequena e média empresa, né? São empresas, né, por mais que tenham poucos funcionários, mas elas são a grande maioria. Então, são as que mais empregam, a pequena e média. E essas com baixo risco, elas vão ter seus processos praticamente, né, vão ser analisados, vão ser liberados de forma assim, bem rápida. Isso aí vai destravar um pouco os negócios, vai ajudar as empresas a começarem um negócio novo ou ampliar os seus negócios, e quanto mais rápido for liberado, mais rápido é uma empresa que está contratando. Então a gente espera que esse projeto da liberdade econômica ele passe a vigorar o mais rápido possível na cidade, de forma prática e efetiva, né? Isso vai ajudar muito, depende muito também da prefeitura, né? A prefeitura que vai ter a análise desses processos, né? Que vão ser definidos assim, de forma bem mais rápida, mais ágil. Isso aí é uma coisa que pode ajudar no curto prazo, e talvez um pouco médio prazo, as empresas a crescerem, se desenvolverem e voltar o mais rápido possível numa normalidade e num cenário de contratação e acabar com esse viés de demissões, né? Porque que a gente mude o mais rápido possível essa chave de demissões, para que a gente possa começar um viés de contratações.
E pensando agora assim, professor Daniel, na pessoa física, digamos assim, a gente sabe que índices e que dados, eles são sempre mais gerais, né? Seja índice de aumento de custo de vida, de preços de mercado, cadastros de empregados e desempregados, isso são índices gerais. Mas tem alguma coisa que a pessoa física, ela possa fazer, talvez, na sua economia, para tentar auxiliar também uma situação de toda a cidade, de toda a região?
Eu acho que para a pessoa física, principalmente para quem está desempregada nesse momento, uma sugestão, um conselho é buscar a qualificação, ou seja, buscar capacitação e qualificação para quando a economia se normalizar, essa pessoa inserir-se brevemente no mercado de trabalho. Uma outra questão que eu eu vejo como fundamental para a pessoa física, é buscar dentro do que for possível, inserir-se cada vez mais, procurar oportunidades, procurar formas de não ficar à mercê dessas transformações econômicas e sociais. Porque quando a economia vai voltar, a economia em determinado momento vai voltar a uma nova normalidade, e essas pessoas que de uma certa forma hoje estão afastadas, não estão inseridas no mercado de trabalho, precisam retomar. Então eu vejo a capacitação como uma variável extremamente importante para essas pessoas inserirem-se no mercado de trabalho futuramente.
A gente acabou entrando vocês dois na mesma questão, né? O fundamental é se capacitar e se preparar para esse momento que vem por aí, né?
Eu acho que no momento de dificuldade, quanto mais especialista uma pessoa for em algum tipo de trabalho, em algum setor, em algum nível de conhecimento, ela vai ter vantagem. Eu acho que está diminuindo o espaço para aquele que faz um pouco de tudo. Esse que faz um pouco de tudo e acaba não fazendo nem bem nem mal tudo, eu acho que você está perdendo espaço. Então, tem que haver uma qualificação. A pessoa tem que procurar se tornar especialista, o mais especialista possível naquilo que ele já tem algum certo tipo de conhecimento, naquilo que ele acha que ele é bom, naquilo que ele acha que ele tem facilidade de fazer. Então, invista naquilo, seja o mais especialista possível, seja o melhor possível naquilo, né? Porque eu acho que isso aí vai trazer uma certa vantagem no mercado de trabalho cada vez mais difícil.
Bom, infelizmente o tempo do Santa Maria de Negócios se encerrou. Eu sei que a live teve mais de uma hora de duração. Então, assim, rapidinho, o que mais que deu para pincelar por lá? Para quem está aqui, correr para o Facebook do Corecon e aproveitar também aquela informação que vocês passaram lá.
Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade e eu destaco alguns pontos importantes. Essa não é a primeira crise e não vai ser a última que o setor produtivo vai enfrentar. Claro que essa tem uma peculiaridade. É uma crise epidemiológica com reflexo em todos os setores da economia. Mas o setor produtivo já enfrentou várias crises importantes que é bom a gente frisar. Por exemplo, há 31 anos atrás, nós tivemos o confisco da poupança com o governo Collor. Em 1994, quando o Plano Real foi criado, a taxa diária de inflação era de 4% ao dia. Em 2008, nós tivemos a crise do subprime, que afetou todo o setor produtivo. Em 2016, nós tivemos uma crise política e uma crise econômica, fruto do populismo e da irresponsabilidade macroeconômica. Qual algumas lições que nós podemos tirar dessas crises? Em primeiro lugar, os gestores, os governantes devem ter sempre como bússola a eficiência e a eficácia na administração pública, ou seja, fazendo reformas pró-competitividade, fazendo ações para valorizar o emprego e a renda, não fazendo ações que não estejam em consonância com o setor produtivo. Como eu falei anteriormente, setor produtivo, economia, instituições devem caminhar sempre numa mesma linha. E um outro ponto extremamente importante, essa crise mostrou para nós que a irresponsabilidade como bússola e o quixotismo como estandarte deve ser repilado de todas as ações. Ou seja, muitos dos problemas dessa crise se agravou um pouco mais em função muitas vezes de medidas populistas e irresponsáveis dos nossos gestores. Ou seja, se nós tivéssemos uma união de esforços no sentido de atacar a questão no seu nascedor, não buscando espaços políticos, nem vaidades, quem sabe a situação já poderia estar num nível menor.
Pacheco, o que mais que tu disseste na live lá para convidar o pessoal também para assistir?
Amanda, como o Daniel falou, não é a primeira e não vai ser a última. Eu entendo essa como uma crise diferente de tudo que nós já tínhamos vivido, pela questão mundial. Né? Nós não estamos isolados do mundo. Em outras épocas, né, a gente não tinha aqui uma invasão de produtos da China, por exemplo. Né? Então, enquanto empresas estão fechadas, enquanto empresas estão com restrições de funcionamento, de horários, a China continua produzindo e invadindo o mundo inteiro com seus produtos. A gente não tem uma questão cambial tão difícil como a gente tem hoje. Então, o fator macro, ele talvez tenha se criado a tempestade perfeita, né, desta vez. juntou saúde, juntou economia e, infelizmente, com muita tristeza, a gente vê que no Brasil, aí sim, aí a gente se destaca do resto do mundo, se juntou a questão política, né? Porque saúde e economia no mundo inteiro a gente viu que foram extremamente afetadas, né? A saúde e a economia. Agora, aqui no Brasil, a gente conseguiu dar um plus, né? Para prejudicar mais, parece que para piorar as coisas, a gente conseguiu ter um componente político muito forte. A gente vê uma briga política muito forte, né? A gente vê um Congresso fazendo circos, o que é aquela CPI no Congresso hoje? Porque é um circo. Enquanto o Congresso tinha que estar discutindo uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, que não existe momento mais propício para isso do que a gente aprovar uma reforma que modernize a legislação, principalmente uma legislação trabalhista que vem da década de 30, a legislação trabalhista mais poucos anos e vai fazer 100 anos. Né? Então isso não existe. E a gente vê um Congresso gastando energia, né, procurando um viés político para uma crise sanitária mundial. Então, nosso Estado também, a gente vê o nosso Estado, o governador ano passado foi uma briga enorme com o governador do nosso Estado, porque ele queria aumentar impostos, queria aumentar IPVA, ICM, foi uma briga assim enorme, né, no segundo semestre do ano passado contra o governo do Estado querendo aumentar impostos num período como este. Então a gente tem um componente político muito forte que a gente não precisava. A gente podia estar num momento de dificuldade, mas num momento de coesão muito maior. As pessoas poderiam estar muito mais unidas e buscando uma solução mais rápida, mais prática para que esse problema se minimize. Mas não, a gente vê pessoas divididas por uma questão política que infelizmente não precisávamos. Então, Amanda, o que eu deixo assim é que a gente tem que tentar as pessoas, principalmente empresários, no caso que eu tento representar, cada vez mais dentro das suas empresas, cada vez mais dedicados às suas empresas, cada vez mais tentar conhecer melhor o seu negócio, o seu produto, se qualificar, se especializar, para que o quanto antes a gente possa passar esse momento de extrema dificuldade. Outros virão, com certeza, mas espero que não essa tempestade perfeita aí que a gente está atravessando, e espero que a gente já esteja na travessia final dela. Essa iniciativa do Corecom, desse Conselho Profissional da Economia, foi uma iniciativa muito válida. Nós temos que conversar. Em momentos difíceis como esse, o diálogo é muito importante, a gente tem que afinar discurso, nós temos que nos ajudar. Então, é extremamente importante esse tipo de conversa que a gente está fazendo, a RBS também abrindo esse espaço para que isso aí chegue na nossa comunidade. Então, são com essas conversas, com essas trocas de ideias, que a gente vai, né, tentar sair o mais rápido possível dessa situação difícil. E eu tenho certeza que, questão de um curto espaço de tempo, a gente vai estar numa realidade já bem diferente desta.
Luiz Fernando Pacheco, presidente da Cacisme, obrigada pela nossa conversa.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
E junto conosco também esteve o professor Daniel Coronel, economista, diretor da editora da UFSM, obrigada.
Obrigado, Amanda, sempre à disposição também.
O Santa Maria de Negócios vai ficando por aqui, Chamada Geral Primeira Edição vai para o intervalo e a gente volta logo mais.
Santa Maria de Negócios. Notícias de economia e a análise do que impacta no seu bolso.